Chegámos ao fim do mês de julho e estamos quase a terminar esta série, Submundo das Emoções. Não sei como foi para vocês lidar com os desafios que foram feitos ao longo destes domingos. Eu fui tomando notas, fui refletindo, fui agitando o meu coração também, procurando. E parte daquilo que eu queria partilhar convosco hoje vem de alguma reflexão que eu fui fazendo. Nossa temática hoje tem a ver com como é que nós lidamos com as emoções. E não é uma coisa, vou-vos já dizer qual é a conclusão. A conclusão é que as emoções não é uma coisa que nós lidamos num determinado momento da vida. É uma dança para a vida toda. É algo que nós temos que lidar continuamente. E eu creio que nós precisamos de reconhecer a que muitos de nós crescemos. Então, aqueles que cresceram num ambiente deste pequenininhos na igreja, precisamos de reconhecer que crescemos a achar que ser cristão era estar tudo bem. Ser cristão era estar tudo bem. Um sorriso no rosto, uma fé firme, tudo sob controle. Mas a verdade é que nem sempre tudo está bem. E o que está mal é quando nós fingimos que está bem. Sabem, o problema da vida é que ela é diária. Este é o problema da vida. Ela é diária. Acontece todos os dias. E há dias que eu não dou conta de mim mesmo. Há dias que eu não consigo lidar comigo mesmo. É difícil. Com as minhas emoções, com os meus desafios, com as minhas dúvidas. Às vezes eu sou recordado no meu dia-a-dia que eu sou fruto do meu passado. O meu passado influencia aquilo que eu sou hoje. É verdade, em parte. Mas deixem-vos dizer também que eu não preciso ser refém do meu passado. Eu não sou refém do meu passado. A dor é inevitável. É algo que nós precisamos também de assumir. Mas também precisamos de perceber que Deus tem planos para ti e para mim. Deus tem planos para cada um de nós. E o Pete Scazzaro, que é um autor que nós temos lido muito no nosso meio, tanto o grupo de homens como o grupo de mulheres, ele tem uma frase que a Débora já leu na introdução do nosso tempo de hoje. Ele diz: não é possível ser espiritualmente maduro enquanto se permanece emocionalmente imaturo. E ao reler algumas notas minhas, esta frase veio à minha mente. Não é possível ser espiritualmente maduro quando eu sou ou permaneço emocionalmente imaturo. E deixem-me só fazer aqui um parênteses. Eu falo na primeira pessoa. De alguém que ainda está a aprender a lidar com as suas emoções. De alguém que ainda no dia-a-dia vai lidando mal com algumas emoções. E que precisa da ajuda de Jesus para lidar com elas. Portanto, eu falo na primeira pessoa. E falo primeiro para mim. E hoje queria falar um pouco disto. Daquelas emoções que nós varremos para debaixo do tapete. Do submundo que está escondido cá dentro. E de como isso nos afasta da vida que Deus tem planeado para nós tantas e tantas vezes. Os nossos dois textos de hoje, do Salmo 139, do verso 23 e do verso 24, e depois Mateus 11, lá, de 28 a 30, vão ser os textos onde nós vamos navegando, entre outros, nesta tarde. Mas este texto de David é qualquer coisa. E deixem-vos dizer que eu só o li, creio eu, de uma forma correta, há muito poucos anos. Quando ele diz: examina-me, ó Deus, observa o meu íntimo, prova-me e analisa os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e conduz-me pelo caminho eterno. E li muitas vezes este texto, orei muitas vezes este texto, mas sem perceber realmente o que é que eu estava a pedir. E Deus, na sua misericórdia, foi aligerando a carga. Foi dizendo: André, tu ainda não percebeste o que é isto. Ainda não há altura ainda de... Tens que fazer mais algum caminho. Este não é um pedido leve de nós fazermos. examina-me, ó Deus, e observa o meu íntimo. Porque há esqueletos no meu armário que eu não quero que ninguém veja. Não quero que vocês vejam. A Ruth e os meninos conhecem alguns deles. Há outros que nem eles conhecem, porque eu não deixo que Deus entre lá, não é? Está lá fechadinho no meu armário, completamente escondido. Mas o que o salmista está a dizer a Deus é: entra nas minhas, em tudo, Senhor, entra em tudo, até nas minhas emoções. Até naquilo que eu não consigo compreender ou explicar. O que ele está a dizer é: Senhor, a minha vida está completamente aberta para ti. A minha vida está completamente escancarada para tu poderes trabalhar e trazer à luz aquilo que precisa de ser trabalhado. E queria começar por falar do que é isto de uma espiritualidade doente e como é que isto se liga com as emoções. Um dos sinais de uma espiritualidade doente é ignorar as emoções. É fingir que não estás triste, que não estás magoado, que não estás irritado. E se tu achas que isso é fé, deixa-me dizer-te, não é. Tem outro nome, é fuga. É fugir, é escapar. E Jesus dá-nos este exemplo de que ele não fugia perante as emoções, até as mais difíceis. Quando recebe a morte daquele seu grande amigo, não é? Quando chega até ele a notícia do seu grande amigo, o que é que Jesus faz? Ele chora. Jesus expressava as suas emoções. Quando Jesus viu o sofrimento à sua volta, ele chora, ele não tenta esconder, ele não disse: ah, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Ele sentiu a dor, como eu, como tu, como os outros, e sentiu essa dor até diante do Pai. Eu acredito que quem ignora as emoções bloqueia de alguma maneira o seu coração. Quem ignora as emoções bloqueia o coração. E um coração bloqueado não ama bem. Ele não deixa fluir o amor bem. Um coração bloqueado não ama bem, nem consegue amar os outros. Um coração bloqueado não ama bem e não ama a Deus. Em último caso. Outro dos sinais de uma espiritualidade doente é nós conseguirmos espiritualizar tudo o que é conflitos. Espiritualizamos tudo. Quantas vezes já ouvimos ou dissemos a frase: ora por isso. Ah, eu estou com isto, ora por isso. E o assunto morre ali, fica ali fechado, acabou. Não se fala mais disso. Mas há dores que não desaparecem com o silêncio. Nem mesmo quando nós as empurramos com a barriga para a frente, a ver se elas passam, elas não desaparecem. Há feridas que não se curam com frases feitas. Jesus nunca fugiu dos confrontos que precisavam de acontecer. Ele, quando viu a injustiça, ele não disse: ah, vou orar por eles. Ele agiu. E às vezes agiu até de uma forma tão veemente que expulsou aqueles vendilhões do templo, com violência física. Não é? Ele virou mesas ao contrário. Já imaginaram, não é? Jesus a virar mesas. Quando Pedro tentou impedir de que Jesus fosse à cruz, Jesus foi muito direto com ele e disse: afasta-te, Satanás. Isto não foi por falta de amor de Jesus, mas porque Jesus primava pela verdade. Porque Jesus sabia que a verdade libertava. E Deus quer a verdade, Ele não quer que eu viva uma vida de fachada. Com que tantas vezes já falámos e vivemos, e temos falado muitas vezes aqui de viver em graça e em verdade. Viver em graça e em verdade. Outro sinal de uma espiritualidade doente é confundir estoicismo com espiritualidade. Muitos acham que a maturidade espiritual é estar sempre calmo. Sempre calmo. Não demonstrar emoção, manter a posse. Nós entramos, saímos. Mas quando eu olho para os evangelhos, quando eu folheio os evangelhos e olho para Jesus, eu percebo que ele gritou de agonia na cruz. Ele ficou indignado com o coração duro dos fariseus, mas ele também sentiu compaixão profunda pelas mulheres e pelos órfãos e por aqueles que estavam doentes e pelas multidões. Jesus, que é o nosso exemplo máximo, ele era pleno de emoções. E nós precisamos de voltar ao Evangelho e ler o Evangelho com este ângulo de visão, de sublinhar quais são as emoções que Jesus estava a sentir. Jesus era pleno de emoção e isso não o afastava do Pai. Eu creio que, pelo contrário, ainda o levava para mais perto do Pai. Então, ser maduro espiritualmente não é sentir menos, creio eu. É sentir com verdade. Ser maduro espiritualmente é sentir com verdade. Assumir que, Jesus, eu não consigo lidar com isto, preciso da tua ajuda. Isto não é um processo automático, não é algo que nós resolvamos hoje aqui num culto ou com esta série de julho, não. Nós já falámos de emoções em julho, agora está tranquilo, está tratado. Check na nossa caixa. Não é algo que nós lidemos num culto ou num retiro. E muitos de nós ainda precisamos de aprender o abecedário das emoções. Precisamos de encontrar ferramentas e temos desafiado muitos de vós, é uma das que eu uso muito, que é a roda das emoções, para saber lidar, para dar nome àquilo que eu estou a sentir, porque às vezes eu nem sei dar nome àquilo que eu estou a sentir. Quando alguém pergunta, o que é que estás a sentir? Eu nem sei. Não precisamos de dar nome, precisamos de ir treinando. E claramente não é assim pegarem na roda das emoções e olharem, ah não, é isto. Vão treinando. E vamos conseguir identificar as emoções que estamos. Vamos tendo pistas. E a verdade é esta. Lidar com as emoções é algo que nós precisamos de começar hoje. Mas deixem-me dizer, é um trabalho para o resto da vida. É algo que nós precisamos trabalhar dia a dia, até ao resto da nossa vida. Porquê? Porque as emoções mudam, a vida muda, e tu também vais mudando. E lembramos outra vez Jesus como o nosso exemplo perfeito. No meio do nosso dia-a-dia, no meio da nossa agitação, no meio da nossa vida que vai mudando sempre, nós precisamos de parar. Precisamos de ter momentos de quietude, onde nós possamos estar sozinhos com nós, connosco próprios. Sozinhos com o Pai. Tempo de orar, de estar só. E Jesus continua a ser o nosso exemplo. Se Ele no seu ministério parava, Ele era Jesus e Ele sentia necessidade de parar de tempos a tempos para estar em comunhão com o Pai, eu preciso e tu precisas. Muito mais do que Ele. E esta paragem não é opcional. Eu creio que é uma sobrevivência espiritual. Se não aprendes a sentir as emoções com Deus, eu creio que nós vais sentir sem Ele. E sentir sem Deus vai-te começando a destruir. E vais ficar completamente destruído por dentro. Ainda que por fora esteja tudo bem. Sorriso no rosto. Tudo bem. Mas por dentro vais morrendo. Se não aprendes a falar a verdade com os outros, vais acabar a ficar isolado. Mesmo estando no meio da multidão, vais ficar isolado. Se não aprendes a reconhecer a tua dor, vais acabar por descarregá-la em quem sequer não merece que tu tivesses descarregado nela. Então o desafio para ti e para mim é começar agora, mas não parar aqui. É lidar com a minha dor hoje, mas voltar a lidar também amanhã e depois. É abrir espaço para sentir, para falar, para confessar, para crescer. Sabem, Jesus não nos quer perfeitos. Ele quer-nos inteiros. Jesus não nos quer perfeitos, quer-nos inteiros. E ser inteiro dá trabalho. Mas é assim que se vive esta vida abundante que Jesus prometeu. Lá em Mateus 11, nós lemos 28 a 30, ele diz, venham a mim. Vejam o que é que Jesus está a dizer. Ele está a dizer, venham a mim. Todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E este descanso, deixem-vos dizer, só acontece quando deixamos de fingir. E quando começamos a viver com tudo o que nós sentimos diante dele. Há quem ache que a fé é sempre uma linha reta. A fé é vivida numa linha reta ascendente. E sempre alta, sempre firme. Mas a verdade é que tu e eu sabemos que a fé real é vivida de altos e baixos, de dúvida e confiança, de dor e de adoração. E David mostra-nos isso com clareza. David, se alguém pegar no livro dos Salmos, vai achar que David era emocionalmente instável. Porque se, por exemplo, ele abrir a Bíblia no Salmo 22, ele vai ler, meu Deus, porque é que tu me abandonaste? Mas depois, virar a página, ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se voltar um bocadinho mais à frente, até ao Salmo 51, ele vai dizer, cria em mim um coração puro. E depois a seguir ele vai dizer outra vez, já está nas profundezas do abismo. E quem ler assim de repente Davi vai perceber, uau, este homem era completamente instável. Mas eu creio que não, eu creio que Davi era autêntico, era inteiro, era humano. Ele não escondia as emoções para parecer mais espiritual, mas ele expressava as suas emoções e levava as suas emoções até Deus. E isso é maturidade espiritual. E lá na cruz, quando Jesus cita o Salmo 22, não é por acaso, e no momento mais escuro da história de Jesus e da história da humanidade, ele grita, meu Deus, porquê é que me desamparaste? Mas também para mim e para ti ali, naquele momento de dor há em si. O que Jesus nos está a ensinar naquele momento é que, mesmo na dor mais profunda, há lugar para a oração. Mesmo quando não há resposta, há lugar para nós olharmos para o Pai. Da dor à entrega. Passado momento, Jesus entrega-se ao Pai. Do desespero à confiança. Então, espiritualidade sem emoção é fachada. Emoção sem espiritualidade é o caos. Mas juntas, espiritualidade e emoção, elas são como fé com raízes. Deus não quer só o teu culto de domingo, Ele quer a tua angústia na segunda-feira, Ele quer a tua tristeza na terça, Ele quer a tua frustração na quarta-feira, na quinta Ele quer a tua esperança, na sexta Ele quer a tua dúvida e no sábado Ele quer também descansar contigo. As emoções fazem parte da nossa vida, do nosso caminho. E são eternas. Não são um desvio. Eu creio que são o trilho por onde o próprio Deus nos conduz. E é um caminho que dura para toda a vida. Como eu já disse há pouco, lidar com as emoções não é um momento, é um processo. E um processo é algo que vai acontecendo dia após dia. Momento após momento. E olhamos para Jesus e pensamos se Jesus era pleno de amor, de sabedoria e poder, mas também ele precisava de parar para cuidar do seu interior. Então eu, André, e cada um de nós aqui precisa de parar também para cuidar do seu interior. A tua fé não cresce quando ignoras o que sentes. Ela cresce quando vives tudo isto com Deus. Por isso, chorar com Deus, esgrimir argumentos com Deus, esperar em Deus, celebrar com Deus, é tudo emoções que nós precisamos de vivenciar nesta caminhada, nesta dança para toda a vida. Espiritualidade real não é feita de frases bonitas. Ela é feita de carne e osso, de lágrimas e esperança, de perguntas e de fé. É que Deus não quer libertar-nos só do pecado. Ele quer libertar-nos também do peso que nós carregamos. Porque o jugo dele é suave. O jugo dele não é pesado. A ansiedade que finges que não tens, a tristeza que sorris para esconder, a mágoa que carregas como se isso fosse normal, deixa-me dizer, tu não és menos crente ou menos seguidor de Jesus por sentires-te triste ou porque estás magoado. És humano. E isso torna-te mais humano. A nossa vulnerabilidade não é uma área fraca, mas é uma área em que nós podemos crescer juntos. Jesus não veio só para nos levar para o céu. Ele veio para nos restaurar aqui. Restaurar o nosso espírito, as nossas emoções, a nossa alma e o nosso corpo. Lemos lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então, se tu estás cansado, sobrecarregado, esta palavra é para ti. Jesus está a dizer, bem, estou aqui de braços abertos para te receber. Jesus convida-te hoje a fazer o mesmo. Ele abre espaço para sentir, abre espaço para chorar, para rir, para ficar zangado, para lamentares, para agradecer. E deixa que Deus caminho contigo no meio de todas essas emoções. Deixem-me terminar com algumas dicas para práticas para vocês esta semana, tipo trabalho de casa. Agora que acabaram as aulas, pensava que tinha... Não acabou as aulas. TPC, não é? Precisamos de começar a lidar com as nossas emoções hoje. E alguns de nós temos fugido durante muito tempo de lidar com elas. Então queria-vos dar quatro ideias que esta semana podem usar para começar a lidar com as vossas emoções. Então o primeiro desafio é separar 10 minutos por dia. São 24 horas e tirar 10 minutos por dia. Acordar um quarto de hora mais cedo ou encontrar um espaço durante o dia onde eu consiga estar em silêncio. E são 10 minutos apenas. E há uma oração que eu tenho feito constantemente nos últimos anos, que é esta: Senhor, mostra-me o que eu estou a sentir e ensina-me a lidar com isso. Então, tira 10 minutos e faz esta oração: Senhor, mostra-me o que eu estou a sentir e ensina-me a lidar com isso. E à medida que tu vais orando isto, eu acredito que o Espírito Santo vai trazendo à tona aquilo que tu estás a sentir e Ele vai conversando contigo, mostrando aquelas emoções que tu estás a tentar esconder. E aquilo que vier ao de cima, por favor, leva ao Pai. Entrega a Deus. Se achares que, André, isto é, fica difícil assim, é muito íntimo já, é muito forte já, então, opção número 2, escolhe um salmo por dia. Escolhe um salmo. Lê-o em voz alta 2, 3 vezes, até conseguires escutar as palavras na tua mente e no teu coração. Sublinha os sentimentos que Davi está a expressar nesse salmo. E depois, pega num papel e escreve os teus. Usa a oração de David como o princípio da tua oração. E escreve a tua oração. Sem filtros, sem medo. Mas se há uma dor antiga aí a fermentar, aí a ganhar pus, por favor, não a escondas. Fala com alguém de confiança. Por favor, chega até nós. A liderança da comunidade, amigos idóneos, um amigo, um conselheiro, um terapeuta, se for caso disso, não deixes isso crescer dentro de ti. Se há algo que tu sintas, eu preciso mesmo tratar disto, então por favor fala com alguém. Essa pessoa não te vai julgar, dependendo do amigo que tu escolheres, por favor, não abrimos a nossa vida a todas as pessoas, não é? Escolhe alguém com quem tenhas ligação de coração e partilha o teu coração, abre o teu coração. E eu acredito que não vais ter julgamento, mas vais ter alguém que vai orar por ti com sinceridade. Se calhar alguém que não te vai dar respostas, porque também não sabe lidar com isso. Mas vai dizer, estou aqui para caminhar contigo. Então estes são os 3 desafios para esta semana. Orar com coragem, escolher um salmo por dia e ter um encontro com um amigo. E a pergunta com que eu termino é esta: vais continuar a fugir do que sentes ou vamos começar este processo de lidar com as nossas emoções? É que Jesus já começou esta caminhada connosco. Então o nosso desafio é dar-lhe a mão e seguir com Ele. Para hoje e para o resto da nossa vida. Queremos caminhar com Ele todos os dias da nossa vida. E enquanto temos um tempo de silêncio agora e depois a Débora dirige-nos no último cântico. É um tempo em que nós podemos pegar no nosso livrinho, no nosso telemóvel e escrever algumas notas. Ou então ao começar a orar esta oração: Senhor, mostra-me o que é que eu estou a sentir e ensina-me a lidar com isso. Senhor, mostra-me o que eu estou a sentir e ensina-me a lidar com isso. Que esta possa ser a nossa oração nesta tarde.